Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis, no capítulo 26, e agora entrando no versículo 15. Ocorre que nós estávamos vendo no nosso estudo anterior aquela mentira que o Isaac passou para Abimeleque, que é o rei dos filisteus, querendo passar sua esposa Rebeca como sua irmã. E aí foi descoberto e o Abimeleque não gostou nada daquilo. E nós estávamos comentando sobre o problema da mentira. Quando nós conhecemos, começamos a nos ligar a Deus definitivamente, essa coisa chamada mentira não deve mais acontecer em nossas vidas. Se foi uma prática até aqui, ela tem que ser extirpada de nós, isso tem que sair de cada um de nós. Então vamos continuar aqui, olha. Nós agora vamos falar sobre os poços entre Gerara e Bersebeia. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, ou seja, os servos de Abraão, né, no tempo de Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque disse a Isaac: Vai-te daqui, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaac partiu, pois de lá acampou no vale de Gerara, onde se estabeleceu. Isaac cavou de novo os poços que tinham cavado nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Então os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um poço de águas vivas. Vamos pensar aqui. Então Abraão fez o trabalho de buscar recursos para a vida, de buscar condições dele viver, né? É quando nós buscamos essas nossas condições de vida e muitas vezes vem alguém querendo nos atrapalhar, querendo entulhar as nossas vidas com coisas que vão nos prejudicar o caminho. Então, o que que acontece? Nós temos que tirar esses entulhos, não permitir que as pessoas coloque ideias em nós que vão prejudicar o nosso caminho para Deus. Isso é bem interessante aqui, e que é representado pelos poços d'água, que na verdade ninguém ainda aqui no planeta Terra consegue viver sem água. Então, o Filho de Deus, que vai ao encontro do Pai, não consegue viver sem a força viva da vontade, da vitalização que a água promove, no caso aqui, a vitalização espiritual. Então veja que Isaac, então, buscou cavar de novo os poços numa outra localidade, ou seja, buscou de novo tirar deles os entulhos do caminho para começar de novo a sua vida em busca, em direção de Deus. É assim que devemos proceder. Alguém nos entulhou a vida, colocou pedra no nosso caminho. A gente simplesmente abandona aquilo e vamos embora buscar outros recursos. Não adianta ficar parado. Ah, pois é, entulharam aqui minha vida, tanto problema e a vida está passando e a gente não está resolvendo, né? Muito bem. Então, mais os pastores de Gerara entraram em disputa com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Isaac chamou este poço de Esjene, pois querelaram por causa dele. Cavaram outro poço e houve ainda uma disputa a seu respeito, e ele chamou de Sitna. Então partiu de lá e cavou outro poço, e como por esse não disputaram, chamou de Reobote e disse: Agora Yahvé nos deu o campo livre para que prosperemos na terra. De novo o problema. Quando você busca a força para vencer as suas dificuldades, de novo, alguém vai colocar em você essa coisa de não, isso aí não, isso aí é meu, isso aí não te pertence, não. Não, quem te falou isso foi eu. Eu que te ensinei isso. Eu que tenho direito sobre isso. Quando você for falar alguma coisa, fala que foi eu que te dei, porque isso é meu. Isaac, então, foi se livrando disso. Então tá, é seu, então fica para você. Se não é meu, não é meu, eu vou tentar outro caminho. Aí eu vou de novo, cavo outro poço. Ou seja, busco outra forma de vida. Aí vem alguém e fala a mesma coisa. Não, isso aqui não, isso aqui é meu. Sai daqui, essa coisa toda. Até que ele encontrou um lugar que era dele. Ou seja, nós temos que encontrar os nossos lugares dentro da nossa espiritualidade para que a gente possa ter esse contato com Deus. Essa peregrinação de Isaac em busca de poços d'água é bem a nossa peregrinação em busca daquilo que nos vivifica para nos guiarmos, que nos guia até Deus. Muitas vezes há pessoas que ficam pelo caminho, que têm preguiça de buscar uma nova posição, mas Deus nos testa o tempo todo. Então, a terra toda é de Deus. E ele foi guiando aquele povo, né, liderado por Isaac, para encontrar exatamente o que ele pertencia. Quando ele chegou naquele lugar e abriu o poço era dele. Então ali pôde ficar. Assim também somos nós, vamos encontrar o nosso lugar com Deus. As pessoas vão tentar nos prejudicar sempre, isso é natural, porque ninguém quer ver o progresso espiritual do outro. Por quê? Porque você está saindo daquela turma, você está saindo daquela teia de ações. E aquela pessoa que desloca da teia, ele realmente não quer mais saber daquilo. As coisas que ele fazia, que ele aceitava, ficam tão pequenas para ele que ele acaba não querendo mais. E quem fica não aceita isso. Por que que você quer ser melhor do que nós? Nós vamos te prejudicar sim, né? Não vamos deixar você caminhar. E aí que está a perseverança daquele que está buscando Deus. Vejam que esse trabalho de Abraão, ele é todo, o Abraão e a sua descendência é toda uma busca de Deus e toda um vencimento dos obstáculos. Quer dizer para nós, se você busca Deus, não olhe para trás. É o que Jesus falou. Você pegou a charrua, não olhe para trás, vai em frente. Bom, agora no versículo 23, vamos continuar aqui. De lá subiu a Barsabeia e a Vé Ele apareceu naquela noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua prosperidade em consideração a meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Javé. Ali ele armou sua tenda, os servos de Isaac cavaram um poço. Então, vocês observam que a mesma maneira que Abel falava com Abraão, ele está falando com Isaac, porque a pessoa é a mesma. O Isaac já é o passo seguinte daquele que busca Deus. Então você me buscou? Você me aceitou? Então daqui por diante nós vamos estar sempre juntos. Então Isaac representa isso, esse caminho depois que nós decidimos ir para Deus. Certo? Aqui tem a parte histórica. Que do filho de Abraão, que o Abraão provavelmente existiu, com quase certeza ele existiu, e também a sua descendência. Mas se trouxermos para nós vamos entender assim: depois que eu faço opção por Deus, ele está sempre me convidando. Muito bem, agora vai ter aqui no versículo 26, do capítulo 26, o que o historiador aqui colocou, o biblista colocou como aliança com Abimeleque. Veio vê-lo Abimeleque de Gerara com Ocozat, seu conselheiro, e ficou o chefe do seu exército. Isaque lhes disse: Por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsaste do vosso meio? Ele respondeu: Vimos com clareza que Yahvé estava contigo, e dissemos: Que haja um juramento entre nós e ti, e concluamos uma aliança contigo. Jura que não nos farás mal nenhum, como também nós não te molestaremos e te deixamos partir em paz. Agora és um abençoado de Javé. Ele lhes preparou uma festa e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, dizendo: Encontramos água. Chamou o poço Seba, donde o nome da cidade Bersabeia até hoje. E aí as mulheres, né, heteias de Esaú, quando Esaú completou 40 anos, tomou como mulheres Judite, filha de Beri, o Eteu e Basemá, filha de Elom, o Eteu também. Elas se tornaram uma amargura para Isaque e Rebeca. Vejam vocês que interessante. Da mesma hora que o inimigo chega e faz as pazes com ele, que é o Abimeleque, fizeram as pazes, comeram ali, se divertiram, enfim. Parece que tinha acabado a guerra. Não, agora o caminhante de Deus está livre, graças ao bom Pai, né? Nós agora podemos caminhar juntos, porque o inimigo não existe mais. O inimigo se rendeu, o inimigo quer paz, eu também quero paz, então vamos por aí. Vamos agora com paz. Aí vem um problema familiar. Que engraçado, né? Por quê? Porque o Esaú, que era o filho que era mais complicado, era o primogênito, né? Então o Esaú fala assim: ah, não, eu vou casar agora. Ele já estava com 40 anos, segundo aqui a história. Ele arrumou duas moças, casou com duas moças, filhas do mesmo pai, e Esaú e Isaac e Rebeca não gostavam delas. Isso é normal de acontecer, né? Isso aí são representação dos problemas familiares. Então, quando nós muitas vezes resolvemos aqueles problemas que estão mais externos da nossa constelação familiar, nós conseguimos apaziguar ali com as pessoas ao nosso derredor, vamos pôr no centro espírita. Está tudo bem comigo no centro, estou em paz com todo mundo. A gente conseguiu chegar num posto de consolidação de ideais, estamos trabalhando, está tudo ótimo. Aí surge o bendito problema familiar. Aí acontece isso. E a gente tá assim, muito propício a essas coisas. Sabe? Às vezes nós vemos pessoas que abandona o trabalho por causa de família. Ah, porque é minha família, minha família. Depois nós vamos lembrar daquilo que Jesus falou. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu pai são minhas irmãs, meus irmãos. E é aí que nós temos que começar a pensar. A família, prezados amigos, ela é muito importante. Nós necessitamos muito da família. Certo, mas é preciso que a família não nos tire do caminho de Deus. Temos que prestar atenção sobre isso. Eu vou ser família, vou ajudar minha família, vou dar tudo por ela, menos a minha vocação para Deus. Isso é meu. Porque Deus está dentro de nós, sabe, prezados ouvintes? Deus habita em cada um de nós. Então, se eu prefiro um ser familiar que está fora de mim, eu estou indo. Estou dando uma adeus, mesmo que temporário, ao Deus que está dentro de mim. Então, é como Jesus falou, você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, a família tem o seu lugar de muita importância em nossos corações. Claro, claro que tem, mas ela não pode nos tirar do rumo. Definitivamente, ela tem esse Deus quer que isso aconteça. Porque muitas vezes, quando eu abandono Deus por causa de um familiar, eu abandono essa proposta do trabalho com Deus por causa de um familiar, eu fortaleço a não proposta do familiar. Tem que pensar assim também. Então, meu familiar está me amolando. Olha, não faz isso não, fica aqui comigo. Né? E você está no lugar errado, já pensou nisso, essa coisa toda. Aí você abandona e vai ficar com ele. Então, o que que você fortaleceu? A ele. Que está o errado, você fortalece o erro. Daí que precisa de pensar nisso. A família é importante? É, mas a família tem que entender. Quando eu faço opção por Deus, ela tem que entender e respeitar a minha opção. Porque não vale a pena, não é assim, tão fraterno eu me permitir a esse abandono de Deus. Então, esse texto aqui, quando Esaú arruma essas mulheres que os pais dele não gostam, não é? Ele está provando, mostrando para a gente que muitas vezes nós vamos ter essas dificuldades também dentro do trabalho que nós estamos nos propondo a ele. E a doutrina espírita é este chamamento de última hora para os trabalhadores da última hora. Então nós estamos sendo chamados, vamos prestar atenção e fazer todas as coisas que são necessárias para que a gente possa ser escolhido. Escolhido para quê? Não sei. Alguma coisa virá depois dessa escolha de muito bom para nós. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção. E vamos aguardar o nosso próximo encontro. Fique com Jesus, que Ele abençoe você, sua família e todo o seu desejo de ir para Deus.